O que pensam os jovens do ensino superior? Que tipo de ensino defendem para as universidades do futuro? Que oportunidades estão a ser desperdiçadas e que problemas continuam por resolver? A RUM assinala o Dia Nacional do Estudante esta sexta-feira com um debate entre alunos e investigadores da Universidade do Minho, moderado pela jornalista Liliana Oliveira. Para ouvir, às 14, na Universitária.
Olá, sejam bem-vindos a este debate sobre o presente e o futuro do ensino superior. Hoje assinala-se o Dia Nacional do Estudante e a RUM não quis ficar indiferente a esta data, por isso convidamos a Presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, Margarida Isaías, ela que é também estudante de Medicina, e um aluno de cada ciclo de ensino da Academia Minhota, para refletirem sobre precisamente o presente e o futuro do ensino superior. Passo a apresentá-los. Lúcia Carvalho é estudante da licenciatura em Música. O Pedro Andrade, que frequenta o mestrado em Engenharia Aeroespacial, e a Diana Gouveia, que está a frequentar o doutoramento em Arquitetura. Estudam em diferentes campi da UMINHO, mas partilham muitos dos problemas que assombram atualmente os estudantes do ensino superior. Sejam muito bem-vindos à RUM, obrigada por aceitarem o nosso convite. E segundo dados do Governo, há no ensino superior nacional mais de 433 mil alunos. Em 1978, esse número não chegava aos 100 mil. A meta nacional é atingir até 2030 uma taxa média de frequência no ensino superior de 6 em cada 10 jovens com 20 anos. Lúcia, começo por ti. Acreditas ser possível atingir esta meta? Ou tendo em conta as dificuldades que são apontadas pelos jovens que frequentam o ensino superior, desde o alojamento às bolsas ou às propinas, podemos ter até uma redução de alunos a frequentar as universidades em Portugal até ao final da década?
Olá, desde já obrigada pelo convite. Relativamente a essa questão, eu acho que é possível alcançar, porque hoje em dia mais ou menos há 5 em cada grupo de 10 estudantes que andam no ensino superior. A questão é que o difícil não é chegar a esses 6, o difícil é que estes alunos tenham as condições necessárias para ingressar na universidade, porque destes 5 alunos atuais em 10 que estão no ensino superior, apenas um está num meio desfavorecido. Não é difícil entrar no ensino superior deste modo, só que nós não nos podemos esquecer destas questões mais complexas da igualdade e que tem que estar próximo de todos e de todas as possibilidades económicas.
Pedro, enquanto estudante universitário, o modelo de acesso ao ensino superior que tanto tem sido falado ultimamente parece-te adequado? Recordo que, de acordo com as novas regras, os exames nacionais para a conclusão do ensino secundário mantêm-se, mas com um peso mais baixo na classificação final, de 25%, e num modelo de 3 exames em que português é obrigatório e os outros 2 são escolhidos pelos alunos. Do lado do ensino superior, as instituições definem entre 2 a 3 provas de ingresso. Para a ministra do ensino superior, Elvira Fortunato, este é um modelo mais justo e que permite que qualquer tipo de aluno possa aceder ao ensino superior, independentemente da sua condição socioeconómica. Além disso, no próximo concurso nacional de acesso ao ensino superior, todas as instituições, independentemente de onde estão localizadas, podem aumentar até 10% o número de vagas nos cursos com elevada concentração de bons alunos, bem como nos mestrados integrados em medicina, mas também nos que visam a formação em competências digitais, em educação básica e ainda em todos os cursos ao abrigo do programa Impulso Jovens STEAM, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Qual é a tua opinião, Pedro, sobre o modelo de acesso ao ensino superior?
Muito mais boa tarde. Acho que sim, acho que é uma boa proposta. Pretende conseguir proporcionar oportunidades a que alunos do secundário com diferentes backgrounds consigam efetivamente concorrer de uma forma mais justa ao ensino superior. De mencionar também que, por exemplo, foi feito um esforço para que os alunos do ensino profissional também possam concorrer. E acho que nessa medida também acho que é favorável para um acesso igualitário. Também acho que, embora debatível a proposta de acrescentar 2% das vagas de alunos, ou reservar 2% das vagas de alunos credenciados, também acho que possa facultar as possibilidades a que alunos mais credenciados tenham a oportunidade de concorrer. No entanto, nesse aspecto em específico, acho que possa ter um efeito adverso, que é, acho que o apoio deveria ser proporcionado aos alunos, independentemente da crise económica, isto é, se devia-se manter o critério de admissão por uma ordem de médias e, se necessário, for necessário o apoio, então havia ele ser facultado e até ser mais facilitado. De resto, sim, acho que é uma boa medida. Acho que peca um bocadinho por ser tardia. Temos vindo, de certa forma, a ver algumas mudanças consecutivas ao longo destes últimos 5 anos, em que pode haver alguma certa destabilização, mas que acho que o trabalho está a ser feito no bom sentido.
A FENPROF estima que mais de 75% dos investigadores que trabalham em instituições de ensino superior, ou seja, 3 em cada 4, tenham um vínculo precário. Diana, no caso do doutoramento, sabemos que os apoios à investigação são também eles escassos. Que dificuldades é que tu enfrentas neste momento?
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. E é muito importante para mim ver que existem tantos ciclos de estudo de alunos motivados e que também percebem aquilo que estamos a falar, porque o que acontece é que quando chegamos ao doutoramento, todos estes problemas são exponenciados ao seu máximo. E quando olhamos principalmente para aquilo que é a nossa profissão, que é a investigação, olhamos de forma muito precária. Muitas vezes somos identificados enquanto estudantes apenas e só, e no mundo do trabalho não vemos qualquer benéfice ou até o facto de termos que recorrer a uma bolsa de doutoramento, não temos ainda os mesmos financiamentos como se fosse uma empresa ou etc., pode ser também um problema. E aquilo que me parece que nos acontece e que os alunos do doutoramento se debatem constantemente é com esta ideia de que como é que nós profissionalizamos a investigação e que apoio é que nós temos do Estado para que isso aconteça e das próprias universidades. Claro que ter a vantagem de estudantes é essencial, o acesso à informação, o acesso ao debate académico é fundamental, mas também como é que damos o passo para que o doutoramento e a investigação doutoral seja vista como uma profissão e que seja procurada pelas pessoas para complementar aquilo que é o trabalho profissional e não só para seguir uma via extremamente académica e única, exclusivamente dedicada ao ensino. Por exemplo, aquilo que nós tentamos enquanto alunos e aquilo que eu vejo também pelos meus colegas que vão tendo a mesma experiência que eu é que existe um desapoio, sentimos-nos um bocadinho entre a universidade e o mundo profissional, e então acho que é por aí que poderíamos trabalhar e tentar unir mais estes dois caminhos e possibilitar que um aluno de doutoramento seja não só um estudante, mas também alguém ativo no mundo profissional. Porque 90% dos alunos que vão sair daqui, muito provavelmente, tiveram que ter apoio de uma bolsa de investigação, ou seja, ficaram fora do mundo do trabalho durante os 4 anos da bolsa. Claro que agora a FCT abriu esta possibilidade de bolsas mistas, o que é uma vantagem, bolsa que concilia o mundo académico com o profissional, mas ainda assim não é suficiente para depois devolvermos os alunos ao mundo do trabalho em que o mundo do trabalho aceite bem as competências que eles têm e remunerem as competências que adquiriram durante o doutoramento e, ao mesmo tempo, prepará-los para estarem ainda mais ativos na sociedade.
Já falaremos sobre essas questões mais à frente, mas eu gostava que explicasses a quem nos está a ouvir, em termos práticos, que interferência tem a falta de financiamento no teu trabalho diário?
O primeiro problema que enfrentamos é o isolamento, principalmente quando não falamos de trabalhos de investigação que tenham a ver com o laboratório, em que é necessário uma visita diária ao laboratório e acompanhamento de trabalhos de campo. Um investigador, noutras áreas de saber, como arquitetura, temos trabalho de campo, sim, esporádico, mas temos muito trabalho de pesquisa e muito trabalho de investigação que é feito isoladamente. E como nós não temos apoio para a nossa investigação, o apoio que temos é muito escasso, faz com que as pessoas se isolem em casa para trabalhar, para evitar deslocações, etc. Faz com que no nosso dia-a-dia estejamos constantemente a lidar com a necessidade de acesso à informação, mas essa informação tem um custo, as publicações têm um custo e de repente um aluno precisa de estar bastante apoiado com um grupo de investigação para conseguir divulgar os seus conhecimentos, porque senão pode ficar refém, ter reconhecimentos e ficar refém da falta de apoio para fazer divulgação e publicação daquilo que está a produzir diariamente. O isolamento é um problema que nós temos no dia a dia e que vem muito do facto da precariedade do doutoramento, da investigação e esta falta de comunicação com aquilo que é as necessidades para uma publicação. Uma publicação, acho que é aquilo que é muito claro para nós. nós somos avaliados, ou no final aquilo que nos vai caracterizar é não só o trabalho que vamos entregar, mas também a quantidade de publicações e divulgações que fizemos. Isto é um método utilizado atualmente para avaliar o desempenho de um aluno. Correto ou não, é um método utilizado. E nós o que enfrentamos é uma necessidade de estar constantemente a lidar com os valores que temos para fazer essa publicação, e aí posso dizer que temos que gerir grande parte ou do nosso orçamento mensal, que não inclui publicações, ou com os tais grupos de investigação. E então muitos alunos deixam de fazer essas publicações, de participar em congressos. Claro que o facto do digital veio ajudar-nos bastante, porque permite-nos estar nos sítios sem ter as despesas associadas, mas ainda assim precisaríamos de dar um passo em frente para permitir que os alunos estivessem muito mais em conjunto, porque a investigação já foi em tempos algo isolado, em que cada um desenvolveu o seu projeto, mas neste momento tem muito a ver com as ligações que se vão criando, está constantemente a produzir este novo conhecimento, e portanto é muito importante que as pessoas estejam a comunicar entre si para que o conhecimento esteja todo, não estejamos a reproduzir ou a replicar conhecimento que não faz sentido.
E já tiveste que deixar de publicar algo por falta de financiamento?
Estou neste momento a debater-me sobre isso. Tenho uma participação no congresso que foi aprovada, mas é um congresso que exige não só o valor da inscrição, mas também o valor da deslocação, e estou a fazer esses pedidos de apoio. Mas é um desafio, estamos constantemente nestes desafios e às vezes temos que perceber quais é que deixamos cair e quais vamos levar para a frente, quando na verdade poderíamos ou deveríamos ter capacidade para levar todos até um bom porto, até ao final, que seria a publicação e a divulgação daquilo que se está a produzir, porque se estamos a produzir conhecimento e bom, porque é que não temos essa capacidade de poder divulgá-lo sempre que o temos?
Margarida, enquanto representante dos estudantes da Universidade do Minho, o que é que, na tua opinião, urge mudar no sistema de ensino português?
Antes de mais, também agradecer o convite. É muito importante falarmos destas questões, mas que é o Dia Nacional do Estudante. O que é que urge no ensino superior? Muita coisa. Urge garantir que pelo menos 6 em 10 jovens passem pelo ensino superior, uma meta para 2030, e isto requer um conjunto de coisas. Requer um aumento do investimento parte do governo no ensino superior. Todos sabemos, há dados, há estudos que mostram as vantagens para o país e a nível pessoal também como indivíduo da passagem do ensino superior em Portugal, mesmo a nível social como a nível económico, e portanto não faz sentido que este financiamento não exista. Urge rever as metodologias de ensino, garantir a qualidade do ensino é também uma forma de promover o próprio ensino superior e de garantir também o futuro do país. Urge também pensarmos cada vez mais e refletirmos cada vez mais sobre os problemas dos diferentes ciclos de estudo. Eu, enquanto representação académica, sinto isso, sinto que nós já conhecemos bastante bem muitos daqueles são as necessidades dos primeiros e segundos ciclos, pouco conhecemos e pouco debatemos sobre a questão do terceiro ciclo, e acho que isso também saiu aqui, que foi a Diana que até agora mais falou. E portanto, tudo isto, claro que acho que são as bases para garantir um ensino superior, para todos os jovens, e portanto acho que posso dizer que são as prioridades.
Muitos estudantes do ensino superior saíram ontem à rua para lembrar as dificuldades que estão a ampliar o muro no acesso a este nível de ensino. Pedem melhor ação social e alojamento, a gratuidade, mas também financiamento público e melhores condições nas instituições. E os estudantes do ensino superior têm pedido cada vez mais ajuda para o alojamento, alimentação e ainda para apoios informáticos. Relativamente à Universidade de Minho, por exemplo, nas solicitações ao programa de apoio informático, os estudantes registaram-se 45 pedidos de empréstimo de computador até à data, contra 11 do ano passado. Lúcia, voltando a estas dificuldades, o que é que mais te preocupa neste momento enquanto estudante?
Aquilo que mais me preocupa neste momento é a conexão que nós não estamos a ter com o mercado de trabalho. Eu, por acaso, tenho a sorte de estar no primeiro ano e já ter acesso ao mercado de trabalho da minha área da música, mas a maior parte dos estudantes não tem esta oportunidade, porque a maior parte das vezes as empresas não confiam, e é normal, mas a universidade devia ter mais protocolos até com as empresas, porque um estudante, que antigamente existia mais os mestrados integrados, e é por isso é que muitos deles foram abolidos, porque um estudante está 5 anos a estudar e não tem a noção daquilo que é a realidade, até porque o ensino superior está muito afastado daquilo que o mercado de trabalho exige, o mercado global, e é isso que realmente me assusta, porque eu acho que eu tiro muito das aulas, mas eu tenho que dar o salto cá fora, porque senão eu não estou a acompanhar aquilo que se está a passar no dia a dia.
Também teremos a oportunidade de falar da importância dessa ligação às empresas, mas antes disso eu gostava de perceber a opinião do Pedro em relação ao ensino híbrido, até porque a pandemia da Covid-19 veio forçar aqui o mundo a adaptar-se a novas realidades, incentivou o teletrabalho e o ensino à distância. Consideras, Pedro, que este modelo híbrido seria uma aposta ganha no ensino superior ou uma ameaça, uma vez que facilita a integração de mão de obra qualificada portuguesa no mercado internacional?
Eu acho que, acima de tudo, seria uma medida positiva. Falo de caso próprio, o facto de ter-nos sido possibilitado, depois de uma primeira fase da pandemia, ser algumas das aulas ser dadas presenciais, eu notei que, de facto, conseguia conciliar bastante melhor o meu estudo. Por exemplo, o caso prático em que nós conseguíamos ter acesso às aulas, mesmo depois de estando lá presente, conseguimos tê-las em formato digital para que, numa zona mais próxima de testes, por exemplo, conseguimos rever esse tal conhecimento que era transmitido pelos professores de uma maneira mais consolidada. Conseguimos depois das aulas, conseguir perceber mais afincadamente quais é que foram os detalhes que nos passaram ao lado numa apresentação de um professor e depois conseguiríamos reaprender ou melhorar esses aspectos. Também aproveito o tópico para mencionar uma medida muito que eu acho que é bastante benéfica, proposta pela Federação Académica do Porto, em que propôs então uma medida de promover esse sentido, também juntamente com o ensino durante 4 dias úteis. E acho que sim, acho que teria se acho que será uma medida que poderia ter benefícios. Na questão dos malefícios, acho que conseguiriam ser contornados. Por exemplo, o primeiro que me vem assim à cabeça era se o desleixo dos alunos, por exemplo, faltarem às aulas. Poderia, mas também há métodos de conseguir validar isso. Acho que também a própria digitalização da nossa era também consegue prever essas situações ou prevenir essas situações que, como referiu a Liliana muito bem, que é como é que nós conseguimos saber se, presumo que seja isso que tinha referido, que é saber se o trabalho que está a ser feito é pelo aluno ou se era por outro. Acho que conseguimos fazer, há medidas que conseguem prevenir isso, a construção do trabalho cá, não precisa obrigatoriamente de ser visto como uma ameaça. Acho que podem ser feitas medidas, propriamente até a nível estatal, em que aumentar a captação ou a fixação de jovens para empregos em Portugal. Acho que isso é de facto, um perigo que pode acontecer. Mas acho que, comparando de um lado os benefícios com os malefícios, acho que os benefícios conseguem ultrapassar isso. E acho que, para contrariar os malefícios, acho que podem haver medidas estatais que se o mercado por si só não consegue regular, acho que podem serem criadas medidas para apoiar a fomentação da fixação da mão de obra qualificada.
Margarida, já que falamos de futuro, que ensino superior defendes tu para o futuro?
Cá, pegando aqui um bocadinho no que o Pedro estava a dizer, eu defendo um ensino superior, primeiro, para todos, e defendo um ensino superior de qualidade. A questão daqui, por exemplo, das novas tecnologias serem uma ameaça para o ensino superior, eu acho que não, acho pelo contrário, acho que o ensino superior tem muito a ganhar com estas tecnologias, é para isso que as tecnologias existem, para nos apoiar a nós, ser humano, a fazer melhor as nossas coisas, a chegar mais facilmente onde nós queremos. E, portanto, estas tecnologias devem ser utilizadas há anos que nós. Desde que eu nasci em 1999 até agora 2023, foi um boom as mudanças e a evolução das tecnologias e nós não vemos o ensino superior e o ensino em geral, mesmo outros níveis de ensino mais novos, a acompanhar esta evolução das tecnologias e isso não só não faz sentido, como acho que também tem um impacto naquilo que é o futuro do país, porque é no ensino superior que nós muitos definimos o futuro do país e, portanto, é preciso nós também acompanharmos essas mudanças, a evolução do país, da sociedade e também das tecnologias para as colocarmos também em nosso benefício.
Diana, concordas que esta inovação pedagógica de que tanto se fala, é algo que deve mudar na universidade do futuro?
Eu acho que, como estávamos a falar inicialmente, foi curiosa a maneira como fez a pergunta, porque realmente falou da educação no geral. E eu acho que a educação no geral tem que se adaptar a estas novas tecnologias e, em vez de a ver como uma ameaça, é ver como uma oportunidade. Uma oportunidade de repente estarmos aqui e conseguirmos estar no outro lado do mundo também, a ter as mesmas aulas ou a podermos ir buscar partes de conteúdos que anteriormente teríamos que nos obrigar a viajar, etc., que era muito mais complicado, e atualmente temos isso muito mais presente aqui. E as próprias universidades podem usar isso, primeiro, para criar ferramentas para os alunos poderem estar muito mais ligados à universidade, e vemos isso com o facto de termos acesso à biblioteca, podermos aceder à biblioteca online e podermos selecionar os livros que queremos e depois vamos recolhê-los à universidade. Só isso é um grande apoio, foi uma coisa, uma mais-valia. Se calhar na altura nós não vimos o quão isto já era progressista, mas agora temos desafios muito maiores. Temos o ChatGPT, por exemplo, que está aí nas bocas do mundo e que falamos: esta ferramenta é uma ameaça. Não pode ser uma ameaça, tem que ser uma oportunidade, tem que nos permitir facilitar coisas que anteriormente, se calhar, dedicávamos demasiado tempo e que agora temos uma ferramenta que nos vai dar esse apoio, e usarmos isso para conseguirmos estar um passo à frente. E a Universidade do Minho é progressista e temos essa vantagem de ser uma universidade jovem e que pretende também posicionar-se como uma universidade que olha para aquilo que é a evolução e a inovação. E então, como é que podemos usar essas ferramentas de um ponto de vista não só tecnológico, a meu ver, ou seja, não só olhar para elas como a tecnologia aliada à inovação, mas também o facto de olharmos para a tecnologia aliada às componentes sociais, a este apoio que pode ser dado à procura de habitação? De repente, podemos ter aqui muitas oportunidades em que os alunos não se têm que deslocar todos os dias para vir para a universidade, mas podem continuar a viver na casa dos pais e a ver cursos online, como existe em Inglaterra, Stanford, tem várias, pronto, agora outro exemplo, ou Cambridge, também são universidades externas que fazem muito esta questão dos cursos online, e como é que isso pode ser uma oportunidade? Mas claro que vai obrigar primeiro a alterar os ciclos de estudo ou adicionar novos ciclos, e também a colocar este desafio do lado dos docentes, e como é que os docentes se preparam também para esta tecnologia que vem muito melhor e é muito mais fácil para quem é jovem como nós. E eu já sinto uma diferença clara. Provavelmente a Lúcia e o Pedro e a Margarida são muito melhores em tecnologia do que eu sou. E então, como é que nós, em vez de oferecer uma resistência, oferecemos é uma vontade de aprender? Como é que podemos aprender e estar sempre à frente destas tecnologias? E eu trouxe a questão do ChatGPT porque a Universidade de Minho fez durante este último mês, fez um trabalho para tentar perceber: ok, esta ferramenta veio para ficar, como é que nós nos podemos posicionar perante ela? Eu acho que é assim que temos que pensar: como é que vamos olhar para estas ferramentas e torná-las um acessório, uma ferramenta útil para nós e não algo que vamos negar, porque ela já está aqui, já existe. A tecnologia e a inovação vêm para ficar. As universidades vão ter cada vez mais que estar associadas ao mundo do trabalho e cada vez mais associada àquilo que é o futuro. Para que possam estar à frente, para que possam ter alunos a candidatar-se e sejam a primeira opção de todos, que é o que nós queremos. E acho que é por aí. O que a Margarida estava a dizer também é essencial.
Diana, agora vou inverter aqui a ordem das perguntas. Começo por ti, e até porque falaste de instituições de ensino superior internacionais, consideras que Portugal desvaloriza a importância do ensino superior para o desenvolvimento do país e para o crescimento da nossa economia?
Eu acho que sim. O nosso ensino é muito valorizado no exterior. Todo ele, ou seja, todo o nosso percurso, e daí nós também sermos muito bem aceitos quando nos candidatamos a cargos internacionais. Mas acho que existe aqui, fechamos os olhos um bocadinho à importância que tem o ensino superior. O ensino superior tem importância, uma importância social enorme. Como a Margarida mencionou há pouco, os alunos que venham, que se desenvolvam e que estejam, façam parte do ensino superior, estão também a colmatar falhas e questões socioeconómicas. Portanto, eles vão estar aqui a trabalhar em conjunto, somos todos iguais, digamos assim, ou temos todas as mesmas oportunidades assim que estamos na universidade. É importante para a questão da inovação e da tecnologia, que por vezes, quando falamos da sociedade, existe muito esta ideia de que o futuro é associado às empresas, então as universidades têm que estar sempre ligadas às empresas, mas também é preciso produzir conhecimento sem ter um objetivo económico. E estarmos a pensar a longo prazo e não só a curto prazo de produzir rapidamente uma fonte de rendimento ou mais lucro ao país. E, portanto, acho que é nesse ponto que nós deixamos um bocadinho para trás o ensino superior e, neste caso, o terceiro ciclo, porque estamos constantemente a querer colmatar as falhas atuais, quando aquilo que nós temos que estar é tentar colmatar as falhas que vão surgir no futuro, ou pelo menos tentar estar perto daquilo que vai ser o problema futuro. Para nós investirmos no ensino cá em Portugal, nós temos que perceber efetivamente o que é que os alunos precisam, o que é que está a ser bem feito e aquilo que é considerado estar a ser menos bem, e perceber porque é que nós lá fora somos tão bem valorizados e temos tanta gente à procura de pessoas que concluíram os ciclos de estudo cá em Portugal, e aqui de repente chegamos ao mundo do trabalho e ter uma licenciatura ou um mestrado é quase a mesma coisa. isto não pode e não deve acontecer. E não estamos a dizer com isso que nós temos todos que chegar ao mundo do trabalho e que temos todos emprego à disposição. A verdade é que não há falta de emprego, ou há muito pouca falta de emprego. Aquilo que há é emprego para as pessoas qualificadas que estão a sair da universidade. E então, ao investirmos no ensino superior, estamos também a investir naquilo que vai ser as empresas do futuro, ou as pessoas que vão contratar no futuro, e portanto acho que era essencial olharmos para isso. E lá fora é muito mais claro a importância do ensino superior. É muito mais claro, e claro que isso também se nota quando as propinas são muito mais baratas do que aquelas que é praticada em Portugal, e Portugal é um país que não tem a capacidade económica de outros países, e as oportunidades que são dadas. E eu posso dar um exemplo, porque acho que não partilhei essa informação anteriormente, mas eu estou neste momento aqui em Portugal, mas estou também na Bélgica. O meu doutoramento é um doutoramento conjunto, e essa oportunidade foi-me dada pela universidade de lá, e começo, e claro que eu noto muito a diferença daquilo que é o curso que eu estou a fazer aqui e aquilo que é o curso que eu estou a fazer lá. A capacidade do corpo docente é fortíssima cá, mas lá dão muitas oportunidades que cá não dão. Eles preocupam-se com aquilo que é o currículo, não só académico, mas aquilo que é as soft skills, que uma pessoa ouve muito falar, mas não se concretiza em nada aqui em Portugal. E como é que eles fazem isso? Por exemplo, um aluno de mestrado tem que participar em cadeiras, organizar um workshop ou fazer parte da organização de um workshop. Isto dá capacidades de liderança, de organização, que depois lhe permite estar muito mais presente no mundo do trabalho. Só implicou investimento da parte do ensino superior naqueles que são as skills que querem mandar para o mundo do trabalho. Aqui não estamos a falar tanto de um investimento monetário, mas sim de um investimento nas pessoas que querem produzir. Quando falamos de comissões que avaliam todas estas questões do ensino, essas comissões têm alunos, essas comissões têm pessoas externas. É essa a pergunta que às vezes levanto, porque eu vejo problemas tão claros à nossa volta, então, mas como é que só nós é que os vemos no nosso dia-a-dia?
Precisamente indo ao encontro do que acabas de dizer, Diana, no ano letivo 2019-2020, Portugal registrou um novo máximo histórico no número de diplomados, com estabelecimentos de ensino superior a emitirem 85.799 diplomas, mais 4.661 do que no ano letivo anterior. Desde 2015, o desemprego jovem é mais de 2,5 vezes superior ao desemprego total. De acordo com um estudo da Fundação José Neves, a proporção de jovens com contratos temporários involuntários em Portugal é muito superior à média europeia e os jovens portugueses oferecem salários baixos comparativamente aos colegas europeus. Além disso, os graduados do ensino superior tendem a estar sobrequalificados no emprego. Margarida, as universidades estão a saber adaptar a oferta formativa às exigências do mercado?
É uma pergunta que tem, como nós vamos dizer, um pau de dois bicos, porque as universidades devem ser uma fonte de gerar, difundir conhecimento, até acho que este é o estatuto da universidade, e ao mesmo tempo deve pensar no futuro, não é? Portanto, e também nas necessidades e naquilo que os jovens e o país procura, que é muitas vezes o mercado de trabalho. Portanto, é este dilema que as universidades têm entre definir e criar um curso que pretende o conhecimento, aprender, ensinar, e ao mesmo tempo que pretende também formar pessoas com objetivos definidos e claros e com necessidades também específicas. Portanto, eu penso que as universidades em geral, quando também falei há bocado das questões de inovação pedagógica, e quando as universidades não estão a acompanhar a evolução tecnológica e pedagógica, acho que significa que não estão a acompanhar também algumas das necessidades do mercado de trabalho. Acho que algumas coisas têm vindo a ser feitas, mas não são suficientes. E esta coisa que a Diana estava a falar sobre as competências transversais, são poucas, algumas universidades e dentro das universidades, as escolas, como nós temos também muitas diferenças entre escolas, principalmente na Universidade do Minho, que valorizam isso e que têm esses aspectos em consideração e que promovem essa identidade profissional como um todo, não só as competências técnicas, mas também as competências transversais. Isso não está a acontecer e acho que é importante também refletirmos sobre o porquê.
Luciana, apesar de seres da licenciatura em Música, e presume-se que seja um bocadinho mais prática do que outras licenciaturas que temos na Universidade do Minho, ainda assim consideras que a oferta formativa do ensino superior português e aqui em particular da Universidade do Minho é demasiado teórica? Sentes falta destas soft skills, como falava a Diana?
Não foi referido no início, mas eu estou a fazer duas licenciaturas ao mesmo tempo, a licenciatura de Música e Gestão, está a ser assim um desafio. Ou seja, eu tenho duas perspectivas, dois cursos, um bastante teórico e um bastante. Bastante teórico não, gestão não deveria ser teórico, mas infelizmente é, e uma música que é bastante prático. Eu acho que os programas estão bastante desatualizados. Eu saio do secundário a dar e chego à universidade e estou a dar a mesma matéria em cadeiras teóricas de música. Em gestão, eu estava com uma expectativa de que iria adquirir uma visão mais empreendedora das coisas, mais do que aquilo que eu já tenho e que vou alcançando ao longo da idade, e fiquei um bocadinho desiludida com aquilo que a universidade oferece relativamente às cadeiras. Eu acho que a universidade dá muito mais naquelas atividades extracurriculares que, felizmente, a Universidade de Minho está a incentivar e que eu estou no primeiro ano e ainda estou a descobrir algumas delas. E acho que é aí que eu aprendo realmente, em programas de empreendedorismo e relativamente à música em concertos, mas a nível dos programas em si, acho que está um bocadinho aquém daquilo que deveria ser.
Pedro, consideras que as universidades deviam estar mais próximas do tecido empresarial e até envolvê-lo nas atividades letivas e no plano formativo, por exemplo?
Sim, acho que em primeiro lugar isso era o ideal. Seja por parte de iniciativa tanto das empresas, seja por parte da iniciativa de universidades, acho que a concretização desses mecanismos ou protocolos, como foi referido anteriormente, para a aproximação, acho que é fundamental. Isto porque, concebendo o curto espaço de tempo em que é uma licenciatura e um mestrado, é um tempo demasiado curto para se conseguir formar com uma grande coesão várias unidades de conhecimento. Isto é, uma pessoa tira um curso numa determinada área correta, mas vai aprender cadeiras de base, vai fazer cadeiras mais específicas e depois, quando trabalhar numa empresa, vai utilizar uma pequena percentagem ou não a totalidade de todo o conhecimento que aprendeu. Isto é, acho que se houver uma aproximação maior, será possível um aluno perceber-se, ok, eu tenho o interesse em trabalhar nesta área em específico, acho que a empresa A, B, C, D poderiam ser uma ótima maneira para mim de trabalhar no futuro. Acho, como é que eu posso potenciar isso? Esse tipo de contacto às vezes não acontece sempre. Fortalecendo esses tais protocolos de aproximação dos alunos com as empresas, é possível ao aluno ver qual é que é a sua maneira dentro do que é oferecido no plano de cursos, de certa forma, o que é que se pode aprofundar mais. Relativamente às soft skills, também acho que é bastante importante perceber qual é que é a cultura de trabalho de uma certa empresa, perceber qual é que são as soft skills que a empresa potencia, e acho que perceber o que é que realmente precisa o setor empresarial a curto prazo é fundamental para que neste pouco tempo de ensino consigamos perceber o que é que devemos fazer.
E agora eu gostava de vos lançar um desafio aos quatro. A Universidade do Algarve vai lançar um procedimento de orçamento participativo em que coloca à disposição da comunidade académica 80 mil euros. É a primeira instituição de ensino superior em Portugal a lançar um orçamento participativo que inclui estudantes, pessoal docente e não docente e investigadores. O que é que vos parece esta iniciativa? E se a Universidade do Minho avançasse com algo do género, o que é que vocês propunham com estes 80 mil euros? Diana, comece por ti.
Pois isso é um grande desafio, realmente. Em primeiro lugar, acho curioso como a maneira como eles vão distribuir os fundos, não é? Que são 50% para estudantes e 50% para corpo não docente e corpo docente. Portanto, acaba por ser bastante igualitário, nesta questão de envolver toda a comunidade académica. Penso que se a Universidade de Minho tivesse essa possibilidade e se nos colocasse essa possibilidade de discussão, se calhar aquilo que poderíamos desenvolver ou aquilo que eu propunha era olharmos para este que é a educação do presente, o ensino superior do presente e como é que nós queremos ver o futuro. E então talvez desenvolvermos esta relação com o meio profissional. Através de curto pós-graduações, que já fazemos, que a Universidade de Minho já propõe, mas desta vez uma coisa que responda sim àquilo que os alunos e que os estudantes procuram, quer coisas que não estão se calhar no radar e que possam ser uma oportunidade, desde startups e que possa a própria Universidade de Minho ter startups que começam aqui, grupos transdisciplinares que trabalham uma determinada temática atual. Acho que poderíamos voltar-nos para essa produção de conhecimento inovador, que em 90% dos casos está associado ao setor público, mas a empresas específicas, não é? E que poderíamos nós também ser essa startup e até mais tarde poder ser as ideias seguirem para empresas do futuro, poderem ser compradas por empresas assim os estudantes que tivessem envolvidos procurassem. Acho que poderíamos tentar ser uma empresa. Poderíamos dar essa oportunidade aos estudantes de sermos uma empresa. Se calhar era por aí que eu fazia uma proposta.
Ou seja, a universidade, mais do que uma missão, ter também associado um negócio.
Isso mesmo, porque a verdade é que nós precisamos de rendimento. Se dependermos daquilo que é o fundo estatal, não vamos... Não, é muito reduzido para aquilo que nós necessitamos agora. Claro, procurar estas alianças que já existem com as empresas é uma grande ajuda, porque vem também algum fundo privado para investir aqui no nosso... na nossa universidade, mas investir em nós próprios sermos um serviço e podermos proporcionar isso para o exterior, que acontece também, temos vários exemplos desses, a própria Universidade do Porto faz bastante essa prestação de serviço, então porque é que nós não podemos lançar um produto ou prestar um serviço enquanto universidade?
Lúcia, e no teu caso, o que é que tu sugerias?
Eu vou muito na linha de pensamento da Diana, até eu vou falar de um caso prático que eu tive mesmo recentemente, que foi um professor que nos propôs para um grupo de alunos criar uma startup 100% inovadora e com recurso à tecnologia, que é isso que se espera no futuro, e o professor pediu-nos para nós, nas apresentações orais, imaginarmos um valor de proposta que nós, como investidores, daríamos. E eu penso que este projeto, esta iniciativa da Universidade do Algarve, é muito positiva e demonstra uma grande abertura para a participação da comunidade académica e os alunos terem a oportunidade de investir em alunos e naquilo que eles se identificam mais e que acham que é aquilo que é mais relevante para a comunidade e para o país em geral, acho que ia ser muito benéfico.
Pedro, no teu caso, o que é que fariam com os 40 mil euros?
Acho que o financiamento de programas de apoio em situações desfavorecidas acho que é um bom princípio. Acho que no, algo mais concreto, se calhar o desenvolvimento de soft skills abrangentes a qualquer área, acho que pode ser um programa específico onde se possam ser atribuídos esses fundos. E, no geral, dar meios ou dar voz à comunidade, ou seja, é uma boa medida no sentido em que pode dar voz à universidade e aos próprios alunos de serem eles mesmos a proporem onde é que esse dinheiro pode ser gasto. Ou seja, eles mesmos, como disse agora a Lúcia, perceberem qual é que é a melhor maneira de ser investido. E lá está, terem a própria voz e o conhecimento da Universidade do Algarve vai nesse sentido, que ok, tem aqui este dinheiro, é vosso, devem gastá-lo como bem entender, obviamente, que terá benefícios de aproximar o que é que os estudantes desejam para o seu futuro.
Margarida, tu já estás mais habituada a gerir orçamentos e a definir prioridades, mas pergunto o que é que te parece esta iniciativa da Universidade do Algarve de envolver aqui também os estudantes na definição daquelas que serão as melhores estratégias para resolver ou tentar ajudar a resolver alguns dos seus problemas?
Eu acho que estas iniciativas são sempre, sempre boas iniciativas, são sempre para organizar, dar a oportunidade aos estudantes de participarem e de refletirem sobre aquilo que está a fazer falta, aquilo que faz sentido ser organizado e promovido numa universidade e dar-lhes também as capacidades para o fazerem. Também considero que as capacidades para o fazerem não é só financiamento, portanto, também pensar nessa parte. Não são todos estudantes comuns que conseguem ter uma ideia e conseguir depois pôr em prática essa ideia. Por acaso até estava-me a lembrar que na semana passada tivemos aqui um estudante que fez um projeto de tese no âmbito do desporto e depois quando concluiu, teve ao fazer a tese e ao estudar algumas das questões, teve uma ideia de evento e de iniciativa para a Universidade de Minho, até veio-nos questionar, olha, eu tive esta ideia, eu gostava de implementar, mas eu não faço ideia de como é que é de implementar, e mesmo, ou seja, consegui pensar em algumas formas de obter financiamento, tinha todo um plano para obter o financiamento, mas não consegui implementar. Portanto, essa parte também é importante, e claro que as associações académicas, os núcleos de estudantes, no caso da Universidade do Minho, também podem ter muito esse papel, se for uma medida a ter em conta na universidade, e as próprias estruturas associativas que já têm essa experiência podem depois também desempenhar esse papel. Faz-me muito lembrar também aquilo que é o orçamento participativo das escolas secundárias, que já existe, que é uma ótima iniciativa, e portanto. Eu dava este feedback, esta consideração.
Já estamos muito perto do final deste debate em torno do ensino superior. Falemos agora de quem tutela este Ministério. Elvira Fortunato sucedeu há relativamente pouco tempo a Manuela Heitor, no Ministério do Ensino Superior. Como é que avaliam o desempenho da atual ministra e também do antigo ministro? Porque Elvira Fortunato, como dizia, está ainda há pouco tempo à frente da pasta. Que mensagem é que gostavam de lhe transmitir e que feedback, que balanço fazem do trabalho desenvolvido por ambos até ao momento? Lúcia, comece por ti.
A mensagem que eu transmitiria era as quebras que existe do ensino secundário para o ensino superior e depois do ensino superior para o mercado. Acho que essas duas grandes quebras causam imensos problemas nos alunos. Do ensino secundário para a universidade, os alunos têm muita dificuldade na questão da competitividade que existe para as médias, e acho que a ministra neste assunto já revelou alguma sensibilidade, porque a avaliação interna tem um maior valor, ainda mais do que anteriormente, e isso é importante para os alunos. Só que eu acho que mesmo assim o modelo de acesso não é revelador às capacidades que os alunos têm, e acho que muitas vezes os talentos ficam à porta da universidade ou às vezes nem chegam lá, e acho que é preciso alterar um bocadinho esse paradigma.
Pedro.
Aproximar a universidade do ensino secundário. Acho que é fundamental os alunos que no 10º, 11º, 12º, já desde o início do 10º ano, conseguirem perceber o que é que tudo lhes quiseram. Conseguirem perceber, ok, tem esta oferta educativa, temos estas instituições a nível Portugal, que futuro é que vocês têm disponíveis aqui, hoje, trabalhar nesse sentido para tentar promover e divulgar o melhor possível. Eu, pelo menos, falo para mim, não tive muito contacto com o que é que ensino superior me poderia proporcionar. Acho que falta mais nesse sentido.
Diana, como é que olhas para o trabalho que tem sido desenvolvido por este Ministério ao longo dos últimos anos?
A meu ver, existe esta, lá está, que foi comentada pelos meus colegas, esta desassociação entre aquilo que é o ensino até o 12º ano e aquilo que é o ensino superior. E se nós pretendemos que exista cada vez mais alunos a acederem ao ensino superior, temos que ter esta linha muito mais conectada, e não só facilitando o acesso, porque por vezes parece que é disso que se trata, mas capacitando desde o início os estudantes para poderem aceder ao ensino superior. Ou seja, não olhando apenas para a questão monetária, mas sim para aquilo que é o conhecimento, é muito importante que se repense como é a primária, como é que a primária já procura esta questão da resolução de problemas, para quando chegarem ao ensino superior também já existe essa capacidade crítica, que eu acho que é essencial para. E é aquilo que distingue, a meu ver, o ensino superior do ensino que temos até o 12º ano. A meu ver, até agora, aquilo que me parece ser a preocupação do Ministério é como é que podemos aliar a empregabilidade à educação e como é que podemos aliar e ou trazer mais pessoas para o ensino superior. E, a meu ver, a questão não é só essa, é também como é que podemos formar as empresas para depois receberem os estudantes. Portanto, esta ponte não é a universidade apenas que se tem que alocar ou satisfazer aquilo que é a necessidade do mercado, mas também o mercado perceber o que é que está a ser feito e bem feito nas universidades. Acho que esse é um caminho que ainda não está bem feito, a meu ver. É um caminho que ainda tem muito por onde percorrer. E perceber como é que nós nos podemos posicionar enquanto inovadores, que me parece que é isso um bocadinho aquela incubadora que o governo geral fala, que quer que Portugal seja, procuram trazer isso para a universidade. Parece-me um ponto positivo, mas perceber até que ponto é que nós vamos privilegiar o saber, que eu acho essencial e que às vezes é muito promíscua essa relação de privilegiar o saber ou privilegiar aquilo que é o valor económico que se pretende alcançar, e como é que nós podemos olhar para a inovação não apenas de um ponto de vista tecnológico, como também de um ponto de vista social. E nós temos a Nova Bauhaus, que é um movimento europeu organizado pela Comissão Europeia, que não está só a olhar para aquilo que é inovação tecnológica, mas sim aquilo que é inovação social, como é que nós voltamos a trazer um lado humano às coisas que têm vindo a desaparecer, as relações humanas, como é que nós também privilegiamos isso. Então eu acho que o ensino superior tem essa obrigação de trazer, de não esquecer que a inovação não é feita apenas por máquinas, mas sim por pessoas capazes que vão ter um pensamento inovador. Nós temos muito mais para oferecer do que a tecnologia pode até permitir. Temos que estar aliados à tecnologia, mas não podemos esquecer aquilo que é a inovação que as pessoas têm dentro de si, como é que nós podemos trazer isso para o exterior. Eu sou um bocadinho crítica nesse ponto, porque nós no terceiro ciclo também sentimos muito mais isso. Quem volta à universidade para estar no terceiro ciclo, no meu caso eu tive experiência profissional, portanto eu saí e voltei, volta porque sente essa necessidade de repensar o que está a ser feito à velocidade relâmpago no mundo do trabalho. E é preciso repensar aquilo que está a ser feito, trazer novas propostas para cima da mesa e acrescentar valor. Neste caso, acrescentar valor a nós mesmos, mas também acrescentar valor ao país. Então, como é que nós podemos incentivar as pessoas a quererem fazer parte desta mudança e tratá-las não apenas como alguém que é estudante, mas como alguém que já esteve no mundo do trabalho, que tem esse conhecimento? E não podemos esquecer isso, e o Ministério não pode olhar para isto tudo como alunos do secundário, porque lá está, quando estamos no ensino superior é porque queremos e é porque temos outros objetivos e, portanto, temos que ter apoio para os conseguirmos atingir, porque senão vamos acabar a procurá-los lá fora. Quando nós falamos da questão da falta de emprego e que não existe falta de emprego, que as pessoas é que não querem trabalhar, o importante também é perceber que, o que é que motiva alguém quando sai da universidade. O que motiva é nós estarmos, sentirmos que utilizam as nossas capacidades ao máximo, sentirmos-nos desafiados no nosso dia-a-dia, com satisfação naquilo que fazemos, com perspectivas de futuro e autónomos, com a nossa própria autonomia. E às vezes quando nós olhamos para aquilo que está a ser feito no ensino, nós também não vemos essa autonomia. E não vemos por vezes essa questão de vermos que as nossas capacidades estão a ser observadas e que estão a ser notadas por aquilo que é o ensino. Portanto, se calhar, como é que nós podemos exigir isso do mundo do trabalho, se aqui dentro, se o próprio Ministério não está a olhar para aquilo que está a ser produzido como algo que tem valor? Nós temos que olhar, nós temos valor e desde a licenciatura ao doutoramento nós estamos a acrescentar valor a Portugal e isso tem que ser consensual e tem que ser visível para toda a gente.
Margarida, dos quatro, és a que tem provavelmente mais facilidade em transmitir mensagens à Ministra do Ensino Superior, portanto não te vou perguntar que mensagens lhe transmites, porque vamos tendo conhecimento público dessas mesmas mensagens, mas pergunto-te algo ligeiramente diferente. Se fosses tu, Ministra do Ensino Superior, qual seria a tua prioridade em relação ao Ministério?
Primeiro, permito-me só responder um bocadinho, acho que há algumas considerações que eu consigo dar. Os meus colegas acabaram por ir a questões mais micro e a conseguir a questões mais macro. Por exemplo, o ensino superior, ou nós estudantes, nós estamos incluídos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e também que tem o seu próprio Secretário de Estado do Ensino Superior e depois também no Ministério em que temos o Secretário de Estado para a Juventude e Desporto. Ou seja, nós estamos dentro de uma tutela que é sempre dividida com outra questão, e a outra questão muitas vezes mais premente ou mais exaustiva do que a nossa. Com isso eu quero dizer que sentimos que existe sempre uma maior quase prioridade para a outra parte que o Ministério trabalha do que para o próprio ensino superior, e o financiamento e a falta de medidas acho que são provas disso. No dia 7 de março, a Ministra teve uma audição pública que disse com todas essas palavras: os estudantes não se queixam. Não é verdade. Eu tive até em fevereiro uma reunião com ela em que nós apresentamos todas as nossas questões, nossas necessidades, não só apresentámos queixas como também apresentámos soluções, e portanto não percebemos aqui muito bem como é que vem para uma audição pública dizer que os estudantes não se queixam, e portanto aqui dar só esta nota que acho que às vezes também é importante. Sobre a prioridade, se fosse ministra, se calhar também da minha posição, sei que o trabalho de um ministro, de um secretário de Estado é muito difícil, não é só querer alguma coisa que conseguimos, está sempre dependente de muitos fatores, sejam eles os órgãos de decisão das estruturas, ou seja, mesmo as instituições académicas, os reitores das universidades, o Ministério das Finanças, que também está, as questões de financiamento também estão dependentes deles, mas como, e fazendo se calhar aqui um resumo de tudo aquilo que falamos, que acho que não só foram, são as minhas prioridades, como eu consegui ver daqui que também são as dos estudantes, acho que é a questão do financiamento, a questão do investimento no ensino, na qualidade do ensino, e isso significa as metodologias de ensino, quer seja através de coisas básicas como a tecnologia, o acompanhar a tecnologia, quer seja, por exemplo, com questões de saúde, de bem-estar físico, de bem-estar mental. Portanto, eu diria que a base é sempre a mais importante e é sempre a prioritária, e portanto acho que a base neste momento é o financiamento e é a qualidade do ensino, que isso inclui aqui a evolução e o acompanhar do futuro.
Muito obrigada aos quatro por se juntarem à RUM neste Dia Nacional do Estudante. Obrigada também a quem nos esteve a acompanhar. Da minha parte é tudo. Continuação de uma boa sexta-feira.